Rádio Marconi, a voz da democracia.
Todos os dias nós estamos ouvindo os candidatos a deputado estadual, a deputado federal da região e hoje o nosso convidado, com muito prazer, aqui no microfone da Rádio Marconi, para todo o sul do estado, evidentemente para a nossa FM 99.9. Eu converso com o ex-prefeito de Criciúma, o candidato a deputado estadual conosco, Clésio Salvaro. O Clésio é uma daquelas situações que eu digo aqui no rádio, né? É difícil eu não o chamar de prefeito, mesmo não estando mais na condição de prefeito, mesmo sendo candidato a deputado estadual, mas é aquelas situações, né? Eu fui entrevistar o senador, agora há pouco tempo atrás, o Edinho Beza, é difícil não chamar de senador ou deputado, ou por aí por diante. O delegado Jorge Có, difícil não chamar de delegado. O Clésio é uma situação muito parecida. É difícil não chamar de prefeito, né? Mas vamos lá. Muito bem, muito obrigado, Clésio, pela atenção conosco. Bom dia.
Muito bom dia, Joel, né? Muito bom dia à tua equipe da Rádio Marconi. Muito bom dia a toda a tua audiência. Prazer falar novamente contigo. E agora, nesse período eleitoral, para falar das demandas e as nossas propostas como deputado na Assembleia Legislativa. Prazer novamente estar contigo.
Prazer é nosso, Clésio. Já conversamos na pré-campanha, agora na campanha. Bom, nós temos alguns tópicos padrão, né, de pergunta para todos os nossos convidados, mas a primeira pergunta é saber como estão esta campanha, esses dias de campanha oficial, né, das últimas semanas para cá, o que vem pela frente nesses 33 dias ainda, como estão esses dias de trabalho de campanha, Clésio, à vontade?
Olha, Joel, na verdade, o político que se preza, ele está sempre em campanha. Nesse período agora, mais próximo das eleições, é claro que elas se intensificam, porque agora você já carrega o número consigo, o número do seu candidato a governador, do seu candidato a deputado federal, dos seus candidatos ao Senado, e também a gente fala do cenário nacional com muito mais frequência. Então, a campanha ela está indo bem, e quando você falava assim, é difícil falar Clésio Salvaro sem antes trazer prefeito Clésio Salvaro. E sabe que é verdade, por onde eu ando aqui na cidade de Criciúma, as pessoas me chamam de prefeito, Mas também é muito legal, porque agora voltando a visitar os municípios da região da Murel, da região da REC, da MESC, as pessoas me chamam de deputado Clésio Salvaro. O fato de eu ter sido já deputado por 3 mandatos, as pessoas lembram das nossas ações, que elas foram muito produtivas naquele período em que se falava da boa política e não se ficava falando da extrema-direita ou da extrema-esquerda, falando sobre ideologia, que o que interessava era o resultado. E é com esta proposta, Joel e ouvintes, que eu volto a ser candidato a deputado estadual, levando esta proposta de política boa é aquela política de resultado. A extrema-direita, a extrema-esquerda, ideologia, estas brigas dos dois lados não constrói ponte, não faz creche, não resolve o problema da escola, não resolve o problema das filas, das intermináveis filas de espera nos hospitais, aguardando para aquele um procedimento de alta complexidade, como colocar uma prótese, fazer um procedimento que muitas vezes as pessoas aguardam 4, 5 anos na fila de espera para isso. Então, é bom voltar a fazer política quando a gente já começa a voltar para o eixo e falando daquilo que é muito mais importante, que são os problemas das pessoas.
Perfeito. Clésio, alguns candidatos estão falando sobre a questão da desinformação durante o período eleitoral. Alguns consideram isso um pouco mais, outro um pouco menos, tem atrapalhado um ou outro. Questão da desinformação, como é que o senhor está vendo nesse período?
Ô Joel, a pergunta ela é muito importante, até porque as redes sociais, hoje você pega um telefone desse e você escreve o que você quer, muitas vezes sem consequência, você mente, você engana, você fica trapaceando as pessoas. Aqui não tem filtro, mas neste microfone que tu estás falando ali, tem filtro, ali tem responsabilidade. Aí tem alguém que responde criminalmente, se for o caso, porque é uma concessão pública e responde por tal. Eu gosto muito da televisão, eu gosto muito do rádio, eu sou apaixonado por isso, porque por ali não passa desinformação, vocês fazem o filtro. Então, a desinformação hoje, ela é um grande problema, assim como o radicalismo é um outro grande problema. Eu, particularmente, uso as redes sociais para divulgar aquilo que fizemos e aquilo que pretendemos fazer. Não criticamos os outros, não falamos mal dos outros, não inventamos... A propósito disso, eu já ganhei várias ações na justiça, porque as pessoas falam bobagem e depois são responsabilizadas. Mas isto é 0,01% que a outra parte aciona o Poder Judiciário. Então, eu digo que a desinformação ela é pior do que você não ser informado. Ou seja, o mal informado, a má informação, ela é pior do que a não informação. Então, parabéns pela Rádio Marconi por nos oportunizar de levar agora a boa informação àqueles que estão sintonizados nesta emissora, que ela é extremamente conceituada. Eu, particularmente, eu posso falar da Rádio Fundação Marconi ainda, do tempo que, quando morava ali na Vila São Jorge, e a gente, a minha mãe, a minha nona, ouviu o padre Agenor Neves Marques, aquela era a boa informação, do Marcolino Trumbim, de saudosa memória, do Osmar Nunes, do Nelson Spiller. Então, a gente curtia o rádio porque sabia que ali tinha uma boa informação. Eu sou apaixonado pelo rádio porque vocês levam sempre essa boa informação.
O senhor falou de ferramenta de redes sociais e na última eleição, principalmente eleição nacional, a rede social teve um tom muito importante. Há quem defenda com total influência, sei que o senhor usa também suas redes sociais. Redes sociais, o senhor acha que terá de novo uma influência significativa nessa campanha, Clésio?
Ela vai ter. Não com a força de 2018, nem com a força de 2022, mas ainda ela exercerá esta força. E quanto mais exercerá, agora com uma intensidade muito menor. E isto acaba, Joel, fortalecendo os veículos oficiais, porque as pessoas estão percebendo, trago para a tela de novo, estão percebendo que essa aqui é uma ferramenta que leva a boa, a verdadeira, ou leva a má, a informação distorcida. Então, vai ter, mas não será tanto assim. Eu sou da política, da presença e do resultado, do trabalho. Quem conhece Clésio Salvaro sabe que eu me pauto pelo trabalho. Sou apaixonado pelo trabalho. O meu trabalho não é acordar de manhã e ficar aqui olhando quantas... Como é que se diz mesmo, Tiago? É curtidas, likes, esse negócio todo aí? Não. Eu acordo de manhã, eu vou direto para o trabalho. Eu vou trabalhar, porque eu só sei que... Eu sei que o trabalho é o que produz riqueza. Aliás, quando eu era jovem, por isso eu sou apaixonado por matemática e física, a gente ficava até altas horas da noite tentando fechar a loteria esportiva e tal, aquele negócio todo. Aí um dia de manhã eu disse assim, pai, descobri o pulo do gato. Diz o meu pai assim, que é um analfabeto. E eu já descobri o pulo do gato há muito tempo, Clésio. E qual é, pai? É pular cedo da cama e trabalhar durante todo o dia. Então, eu aprendi que a gente só vence na vida com muito trabalho. Portanto, quando eu cheguei na prefeitura de Criciúma, ou quando exerci o mandato de deputado, chegava cedo na Assembleia, saía à tarde, visitava os municípios, chegava no pátio de máquina da prefeitura às 6 horas da manhã, saía da prefeitura às 7, 8 horas, ia visitar obras, visitando obras 11 horas, meia-noite, ligava para o secretário, estou chegando de Brasília, Florianópolis, vamos visitar obras. Por isso que Criciúma houve uma mudança substancial. Não foi porque eu era da direita ou porque eu era da esquerda, porque eu, não, é porque eu olhava a cidade para frente. É assim que eu desejo que a política volte ao eixo, aonde as pessoas enxergam a cidade para frente. Observe bem, esta semana, se eu não estou enganado, Joel, isso é relevante. Fica o pessoal da esquerda falando de um jeito e o pessoal da direita falando de outro. Observe que agora vai ser votado o fim da escala 6x1. E todos da extrema direita e da extrema esquerda vão votar, sabe por quê? Olhando para o eleitor, porque o que interessa para eles mesmo é manter a bolha viva e se eleger em cima desse voto, lucrando em cima da desinformação.
Estamos conversando com o candidato a deputado estadual, Clésio Salvaro, 8h30 da manhã aqui na Rádio Marconi FM. Clésio, um outro tópico é nesta campanha é o comportamento do eleitor. Há quem diga que o eleitor está mais criterioso. Há quem diga também que ele está um pouco mais distante, inclusive até um motivo de campanha da Justiça Eleitoral para que o eleitor, de fato, vá à urna. Como é que o senhor está observando, até no contato nas ruas, o comportamento do eleitor para esta eleição?
Olha, o eleitor é o seguinte, né? Nas duas últimas eleições, Joel e ouvintes, é bom lembrar isso, 30% dos eleitores não compareceram às urnas para votar ou se comparecer, votar o branco ou anular o voto. Portanto, se você tinha ali 15 mil eleitores, 10.500, 11 mil eleitores compareceram para votar. É desses 27,5%, isso é uma regra geral, votaram em candidatos de fora. Quando eu digo candidatos de fora, votaram em candidatos de Florianópolis para cima, Joinville, Itajaí, Brusque, Blumenau, Lages, Chapecó e assim por diante. Uhum. Apenas 45% do total dos votos são aproveitados para votar em candidatos aqui da nossa região. Da nossa região, digo, da região de Tubarão, da região de Criciúma e da região do Vale do Araranguá. Então, o eleitor muitas vezes não está focado nos seus reais problemas. Eu, particularmente, eu sou da vida real, da vida como ela acontece. Conheço Uruçanga, conheço Cocal, conheço Morro da Fumaça, conheço Siderópolis, conheço Treviso. Cito esses municípios para dizer que todos nós somos filhos de Uruçanga e Treviso é neto de Uruçanga. Eu conheço Rio Carvão, eu conheço Santana, eu sei o traçado da rodovia dos mineiros, ali, a rota dos mineiros, falada há mais de 50, 60 anos e que agora é explorada num período eleitoral que anuncia a obra sem projeto, sem absolutamente nada, apenas com o propósito de ganhar votos. É importante essa rodovia? É claro que é importante, mas ela não pode ser importante só em época de campanha eleitoral. Ela tem que ser pensada e começada a trabalhar logo depois das eleições, porque vai encurtar a distância e vai levar o desenvolvimento para aquela região, ou seja, Uruçanga a Lauro Miller. E mais do que isso, há uma dívida histórica gigantesca de Santa Catarina e o Brasil com o município de Uruçanga, com o município de Siderópolis, com o município de Treviso, mas falando de Uruçanga, porque a riqueza que saiu do subsolo destas cidades gerou riquezas para o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Hoje tem 3, quase 4 mil hectares de áreas totalmente degradadas que podem ser dado um fim para remunerar os municípios, como, por exemplo, colocar energia, placas de fotovoltaica, energia solar, para gerar riqueza em cima dessas áreas. Assim como fizemos aqui na cidade de Criciúma, quando implantamos a usina de energia solar Nikola Tesla. Ou seja, é possível porque já fizemos em Criciúma, mas ainda não apresenta bons resultados, porque o Estado não faz a parte dele, porque ele pode tirar ou diminuir o ICMS que é gerado ali em cima. Então, essa falta de olhar para essas cidades, comigo não vai ter, porque eu não sou político de redes sociais. Coloco nas redes sociais aquilo que faço. Por exemplo, a rodovia, a 108, que liga Uruçanga ao município de Criciúma, começou no governo Moisés. O atual governador parou quase 2 anos para não dar crédito, ou seja, a paternidade dessa obra ao ex-governador. Agora a obra vai, um pedaço pronto, outro pedaço não pronto. A rodovia Genésio Mazon, que merece ser revitalizada, enfim, são ações que isto parlamentar da região, e somente o parlamentar da região, tem esse conhecimento. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, que precisa da ajuda do governo do estado, assim como todos os hospitais da região, para acabar com esta interminável fila dos procedimentos de altíssima complexidade. Por exemplo, tu quer colocar uma prótese. Tem pessoas nos ouvindo agora que estão aguardando aí na fila de espera há 3, 4 anos para colocar uma prótese. Pessoas aguardando a fila de espera para fazer qualquer outro procedimento que muitas vezes não é feito aqui e aguardam na fila de espera. Então, deputados estaduais e federais da região devem ser eleitos pelos seus eleitores da região. Não votar em candidatos de fora é uma demonstração de amor à sua cidade e à sua região. Eu sou apaixonado pelo voto regional, pelo voto distrital, eu sou apaixonado por isso, sou um grande defensor. Então, já me perdoe, eu sei que o propósito não era falar sobre o voto regional, mas eu estou falando para o teu ouvinte, para dizer, não votem em candidatos de fora, votem em candidatos da nossa região, porque só nós conhecemos os problemas que nós temos aqui.
Perfeito. Seguimos a mais um tópico. Salvaro, o senhor falou agora há pouco em relação às questões nacionais, mas que eu sei que muitas vezes o eleitor é uma das primeiras coisas que pergunta nas visitas. Como é que o senhor está vendo essa questão nacional, essa polarização, mais uma vez, em relação à presidência da República?
Olha, é uma pena. É uma pena que ainda tem pessoas que brigam em casa, que rompem relações familiares, de amizade, por conta dessa tal da extrema-direita ou da extrema-esquerda. Eu, por exemplo, eu acho que não precisa dizer que eu não sou apaixonado pelo PT. Eu nunca votei no PT. Até porque muito daquilo que o meu pai me ensinou, que eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, o PT diz ser contrário. Mas eu também não sou um apaixonado pela direita. Eu sou apaixonado em resolver os problemas da minha cidade. Quando o prefeito, por exemplo, da cidade de Criciúma, eu não tinha votado no PT e não votei no PT na eleição seguinte. Mas o presidente da República veio aqui, já que estamos no meio de chuva, vou falar apenas de uma obra. O Lula veio em 2010 a Criciúma. Eu apresentei para ele um projeto que estava tramitando no Ministério das Cidades, e o Leodegar Tiscos, que era o secretário nacional naquele ministério, e viabilizamos, com esse meu pedido, recursos para fazer o canal auxiliar ao Rio Criciúma, que resolveu o problema dos alagamentos na área central da cidade. Eu não fui olhar se ele era do PT, porque era do PT, eu não ia ali pedir esse recurso. Muito pelo contrário, de todos os impostos que você paga, que o teu ouvinte, agora que o nosso ouvinte está sintonizado na Marconi, de todos os impostos que nós pagamos, desculpa, de 9% a 10% fica no município, 27% fica no estado, e quase 70%, ou seja, 67%, vai para o governo federal. Então, nós temos que ir lá buscar recursos no governo federal. Então, as pessoas ficam falando muito esquerda e direita, eu quero dizer, eu sou daquele político que resolve os problemas, que trabalha para resolver os problemas. E é isso que eu tenho falado. Eu falo para o Nando, eu falo para a Teba, para a Andresa, eu falo com os empresários ali, tantos empresários amigos que eu tenho ali do meu partido, que não são do meu partido, eu falo para o Arnaldo Besbate, para o Rodrigo, para o Nel, eu converso com o Cristiano, eu converso com todo mundo falando sobre a importância de a gente não votar num número, mas eleger um candidato. Isso faz toda uma diferença.
Clésio, o governo do estado, que leitura o senhor faz nesse momento, nesta corrida eleitoral que tem aí na disputa direta, digamos assim, Jorginho Melo e João Rodrigues?
Olha, eu estou com o João Rodrigues porque eu conheço bem. E eu conheço bem também o atual governador. Mas eu posso dizer que, em termos de personalidade, de caráter, de vocação, de atender a necessidade das pessoas, é 100% João Rodrigues. Ele foi prefeito 4 vezes de Chapecó e eu 3 vezes prefeito da cidade de Criciúma. Semanalmente eu pegava o telefone e ligava, João, como é que tu fez isso aí? Eu sempre digo, copiar não é feio, né? Eu copio, bons exemplos eu copiava. De vez em quando eu ligava, Salvaro, como é que tu fez isso ali em Criciúma? Então a gente trocava muitas ideias. Chapecó é uma cidade antes e uma cidade depois de João Rodrigues. Assim como vários bons prefeitos que nós tivemos, que também transformaram a sociedade. E se o João fizer, e ele vai fazer, por Santa Catarina, o que ele fez em Chapecó, eu não tenho dúvida, Santa Catarina será um estado verdadeiramente de excelência. Será muito menos obras na televisão e mais obra real no chão, como estrada, como saúde, como educação, para atender verdadeiramente o cidadão. Ou seja, é menos propaganda e mais ação. Por isso eu vou de João. O nosso candidato ao Senado, ô Joel, isso é importante falar e eu falo bastante sobre isso. Independente do partido político que você é filiado aqui em Santa Catarina, nós temos muito mais condições de exportar política, ou seja, mandar daqui para o Rio de Janeiro, do que ir lá no Rio de Janeiro e trazer para Santa Catarina. Você pode até não gostar dele porque ele é careca, porque ele está no partido ou está no outro, mas não há senador melhor do que o senador Espírito Amin, considerado um dos melhores senadores de todo o território nacional. Por isso, o meu partido, o PSD, nós estamos 100% com o Espírito Amin e com Antídio Lunelli, que é do MDB, porque isso é uma demonstração de amor pelo nosso estado. Nós temos que entender que temos que colocar no Senado Federal aquelas pessoas que têm condições de melhor representar o Estado, que conhece o Estado, como diz o Antídio Brunelli, que não precisa botar o GPS para chegar numa cidade ou na outra cidade. Pessoas que realmente conhecem e têm uma paixão por Santa Catarina. Eu, por exemplo, vou falar do Espiridião. Pavimentou a Serra do Rio do Rastro, fez a barragem do Rio São Bento, e aqui nós tínhamos bons deputados estaduais na época, Valmir Comim, Altair Guide, um dos melhores prefeitos da história de Criciúma, Ronaldo Benedetti, Zé Paulo Serafim, Décio Góes, Ada de Luca, Júlio Garcia, Clésio Salvaro. Nós tínhamos só da região carbonífera, nós tínhamos 20% da bancada estadual da Assembleia Legislativa, 8 deputados. E a pergunta hoje, quem são os deputados que nós temos? Quem são os deputados que visitam os municípios, que procuram resolver os problemas, não olhando se você é de um partido ou de outro? E quando você faz um projeto de lei, você faz um projeto para atender a todos, não da direita e nem da esquerda, atender a população como todo. Por exemplo, com o Espiridião, como deputado, nós conseguimos trazer as cirurgias cardíacas para cá. Tem quase 10 mil pessoas que já foram operadas desde 2002 para cá. Conseguimos trazer a radioterapia, conseguimos o transplante de rins. Agora a luta, e é uma das propostas que eu tenho, é trazer para Criciúma o transplante de fígado, que hoje só é feito em Florianópolis, mas geralmente é feito no Hospital Santa Isabel de Blumenau. Trazer isto para a nossa cidade, resolver o problema da regulação regional. Esta é a proposta do João, é a proposta que eu defendo, que eu sou apaixonado por isso. Ah, Salvaro, tu falou para deputado, tu falou para os dois senadores, tu falou para governador, e eu falo do deputado Júlio Garcia, que é o meu candidato a deputado estadual, que trabalhou, fez aquele projeto de que por si só merecia um mandato eterno, que é a lei das APAES. Mas vamos falar dos recursos que ele trouxe para cada município. De longe, o deputado que mais trouxe recursos, que mudou a vida das pessoas, recursos para creche, recursos para os hospitais. Por exemplo, o Hospital São José, desesperadamente, precisava de 3 milhões de convênio, de recursos para custeio. O deputado Júlio Garcia, pimba, 3 milhões de reais. E assim fez por todas as cidades. Por isso que ele é meu candidato a deputado federal. Então, nesta eleição, eu vou seguindo firme com esse propósito, eu vou seguindo firme, eu vou de caiado, porque no primeiro turno eu voto naquele que eu entendo que é o melhor para o Brasil. No segundo turno, caso ele não vá, eu voto naquele que é contra aquele que ali está. Esse é o meu pensamento. Eu voto naquele, ou seja, no menos pior. O pior, você já sabe quem é que eu julgo ser o pior de todos. Então, no primeiro eu voto para eleger, e no segundo eu voto para que aquele que está não continue.
Perfeito. Fechamos o tempo, 8h43. Conversei com o candidato a deputado estadual, Clésio Salvaro. Clésio, muito obrigado pela gentileza na conversa na manhã de hoje com os ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia, boa sorte, bom trabalho.
Olha, João, para mim é uma oportunidade ímpar, importante, de poder falar das demandas da nossa região, importante falar com a tua audiência, é importante falar da boa política, dessa política que tu fala, que tem filtro, que tem responsabilidade. Sou um apaixonado pelo rádio, sou um apaixonado daquele que faz da informação o verdadeiro propósito de levar a notícia como ela é, fatos reais como eles são de fatos. Então, muito obrigado para você, muito obrigado para a tua equipe, obrigado à tua audiência, obrigado àqueles que fazem parte do meu partido, que estão abraçados nessa candidatura, Clésio Salvaro e Júlio Garcia, Antídio Brunelli, Espiridião e João Rodrigues. Obrigado a todos aqueles que também não são simpatizantes do meu partido, mas estão com Clésio Salvaro. Fraterno abraço a todos.
Um abraço, muito obrigado. Conversamos com o candidato a deputado estadual, Clésio Salvaro. Você ouviu e assistiu, né? No YouTube e também no nosso radiomarconi.net, você que nos ouve do FM 99.9.
Rádio Marconi, a voz da democracia.